Você está ouvindo 7 Pontos.
Compensação, a gente tem um monte de pastor legal. Tem o pastor Cláudio Duarte.
Tem
um pastor chamado Belofa, não sei. Acho que não sei se é assim que fala, Belofa. Você já viu?
Não.
Cara, sensacional.
É legal? Ah, depois me manda.
Para começo de conversa, foram entrevistar ele e a pergunta era se Exu é o diabo.
Ah, eu acho que eu sei quem é.
É. Que dele já falou, gente, nem tem
Lembrei
diabo
agora.
Na religião dele, gente. Uhum. Diabo tem na nossa religião.
Tem, né? Porque eles só falam de diabo, né?
Falou, pelo amor de Deus, não tem, né? Aí, esses dias, ele foi falar de homossexualismo. Ele falou, gente, a palavra homossexualismo foi cunhada em 1920.
Uhum.
Por um escritor. Uhum. Ele que inventou essa palavra. Em 1920. Aí, vocês querem me dizer que na Bíblia tá escrito isso? Como que 1920 anos depois, ele falou, a Bíblia foi escrita e colocaram ali, acrescentaram
texto.
Não, e acrescentaram texto.
Acrescentaram.
Ele tá até desconstruindo essa questão da Bíblia.
Ah, que legal.
Xiu, ó.
Que legal. Agora eu lembrei, quando você falou de Exu não é o diabo, agora
o cara
lembrei.
É muito bom.
A gente vai morrer falando que Exu não é o diabo, né?
Vai.
É impressionante.
Vai. Vai, a vida inteira.
Ah, mas nossa, mas não sei não, porque eu passo naquelas lojas lá
e tem um tridente.
Segurando o tridente, ele tem rabinho e ele é vermelho.
É.
Gente, isso caiu por terra. Tem umas imagens lindas no Instagram. Tem o Kamasi Guimarães, que é um precursor das imagens lindas renovadas. É caro, as imagens dele são caras, óbvio. É arte pura. Hoje você pode deixar uma imagem de orixá na sua sala.
Sim.
Hoje você pode deixar uma imagem de Exu na sua sala.
Sim.
Eu não vejo problema nenhum. Não tem nada. Não é feio.
Não, e eles não são, né, gente? Se a gente parar pra pensar na história, os Exus, teoricamente, não todos, mas muitos deles eram os senhores de engenho. Eles estão aqui pagando porque eles foram senhor de engenho e eles sacrificaram e chicotearam os pretos que estão aqui trabalhando, estão trabalhando juntos. Muitos eram europeus que vieram aqui, colonizaram e que sim, mataram os nossos índios e mataram e escravizaram os negros e que agora estão fazendo esse trabalho. Então, tem muitos. A única coisa que eles não são é o diabo.
Muito pelo contrário.
E se você... As pessoas que têm visão, né? Seu tranca-ruas é um lorde.
Ah, é... É a postura, né?
Terno, ele é maravilhoso, né? Seu capa preta é lindo. Os caveiras são os caveiras, mas eles têm também aquela...
Eu adoro.
A ideoplastia, né? E eles também sempre dizem, gente, a gente tem que fazer uma cara feia pra ir brigar com os caras lá embaixo. Porque se a gente chegar de terno e gravata lá...
Que eles entram lá com facilidade, né, gente?
Eles vão lá, você tem que ficar feio, tem que ficar feio. Você tem que fazer cara feia, tem que fazer... Você tem que plasmar um chifre aqui pra botar medo.
Plasma.
Ah, gente, plasma, não tem problema.
Mas deu até, eu até acho que deu uma boa melhorada, assim. Quando eu comecei na Umbanda, eu passava na frente das lojas, eu mesmo saía correndo. Falei, Jesus amado, o que é isso? Aí via seu Zé lá do lado, daí achava, isso, seu Zé é amigo deles, né? Também deve ser legal. Ai, não, vambora, né? Gente do céu, tem umas imagens tão lindas, são uma obra de arte, são de resina, você pode deixar no tempo. Então, caiu por terra. Vamos falar, né? Já é nível 2.
Felizmente, né?
Mas assim, claro, tem pra tudo, tem pra todos os bolsos, né? Enfim, mas se você olha pra aquela imagem, não dá uma coisa boa. Você ficar ali conversando com o Exu, não é legal.
Tem muita coisa que precisava mudar, né? Mas a gente vai trazendo isso também. As pessoas já falaram, por exemplo, de Iemanjá, as imagens de Iemanjá ou das Iabás, todas que têm o peito nu, né? Elas sempre estão seminuas.
Uhum.
E daí assim, ai, mas olha, seminu é uma imagem sensual. Não, na nossa cabeça. Porque o nu não tá errado. Nós é que decidimos que a gente tem que pôr roupa.
Crença.
Que o nosso corpo
Crença
não
limitante.
Pode mostrar, porque se mostrar é sempre com conotação sexual. Os índios andam nus.
Sim.
Pergunta se eles estão lá achando que aquilo lá é indecente. Não, é natural.
É natural.
É o nosso corpo. Então, assim, é isso. É a crença. Né?
A crença. E ela vai, a gente vai reproduzindo, né?
Exatamente.
A gente vai reproduzindo para os nossos filhos, para os nossos netos e para, principalmente, quem é líder ali, quem é sacerdote, para os médiuns. E os médiuns vão reproduzindo em casa, nas suas vidas. Então, não reproduza.
É.
Tenta saber a fonte, tenta fazer um teta healing para trabalhar a crença limitante.
Isso.
E mudar. Eu vejo tanto jovem, eu espero realmente que esses jovens serão, né, o futuro da Umbanda. Eu trouxe essa questão de Umbanda porque a gente tá falando sobre Mamãe Exu, enfim. Mas sim, tem em todas as religiões. Mas os jovens são o futuro e assim, né, tentem ressignificar esse passado, que não é tão passado.
É.
Porque tem terreiro, né, tem pessoas que ainda pensam dessa forma. Então vamos ressignificar, vamos dar uma estudada, trabalhar com mais leveza, né?
E é assim que vai mudar. É pelas nossas
Deus
crianças.
Quiser.
Aliás, já falei aqui, quero já. Falar, tem uma entrevista já programada pra gente falar sobre as crianças na Umbanda. Porque, gente, são eles. Eles é que vão estar lá e que vão entender o que acontece ali e que vão ter essa ressignificação e que vão passar para a nossa a nova Umbanda está na mão deles e é uma Umbanda...
Então, olha a responsabilidade dos sacerdotes.
Exatamente.
Olha a nossa responsabilidade.
Então, se continuar falando para a criança...
Queixou o diabo, sei lá, ou...
Não, pode vir, só não vem na gira de Exu.
Não, gira de Exu não pode vir.
Por que não pode vir, gente? É. Ah, vai estourar pólvora. Meu Deus, essas crianças brincam de videogame matando um com o outro lá o tempo todo. Explica. O que é a pólvora? O que está acontecendo? Explica.
Explica por quê, né?
Por que está fazendo aquilo? É. Qual que é a força do fogo? Qual o poder daquela explosão energética?
Eu acho bonitinho. Tem um médium lá que tem filhos, crianças. Uhum. E aí uma delas me falou que na escola, né? Na escola a filha dela falou, eu sou umbandista.
Uhum.
E bonito, 10 anos.
Uhum.
E eu ouvi você falando da sua vizinha que foi ver os gatos,
Brenda,
e viu sua
querida.
Guia. E aí falou que viu no TikTok. Olha isso.
Tá vendo?
Gente, olha só. A gente não esconde nada dessa geração.
Não!
Nada. Não adianta você ficar assim, não é nada. Ixi, deixa aqui, deixa eu esconder minha guia aqui. Ah, eu sei o que é isso. É uma guia, você é um bandista, né? Da Umbanda.
Foi exatamente assim. Essa guia é de quem que você... Você é da Umbanda, né? Eu falei... Gente!
Não, e o que eu acho lindo, as crianças entram lá no Congá, pro passe, assim, ó.
Aham,
você vê aquele toco.
Uhum.
E o seu Urubatã, né, que é o chefe que é o guia-chefe lá, e o seu Arranca, que é o da esquerda, eles amam criança. Eles chamam, as crianças ficam ali, porque tem. Aí num dos últimos trabalhos que a gente fez, tinha um menino, um bebê. Ele tava no colo. E ele tava. Eu acho que ele tava assustado, tava tarde, Sim. Tava com sono. Aí o seu Urubatã chegava, ele parava. Aí ele voltava. Ele continuava chorando. Aí o Sorubata vinha. Aí o Sorubata falou, você tá me vendo, né? Aí ele fazia assim, ó. Você é o único que tá me vendo aqui. A menina é feia, mas eu sou bonito, né? Falando de mim. E ele tava com quebrante, enfim. Sim. Aí foi passado lá umas fitinhas nele. Então, eu vejo que os guias ficam felicíssimos quando tem criança Sim. Na assistência. Então, é isso.
Eles
o futuro.
Gostam.
Eles gostam, criança, eles chamam, eles socializam, é lindo.
Aham. A minha preocupação é prática.
Sim.
Né?
É entrar
tem
na corrente.
Ponteira. Não, na verdade, assim, no momento do trabalho. Uhum. Tem vela acesa.
Tem que cuidar.
Tem ponteira. A criança, né, vai pisar numa vela daquela, vai tropeçar num ponto. Vai... Uhum. É questão prática. Mas parece que os guias também já estão dizendo, não, aqui não, meu filho vai mais pra lá. Né? Porque não acontece. Uhum. O trabalho tá todo rolando.
E quanto a entrar, né, numa corrente mediúnica... Eu acho que, realmente, a criança, ela não precisa assumir essa responsabilidade.
Sim,
eu falo lá para as minhas médias, que são mães. Você tem que ser assíduo, você tem que fazer preceito.
Exato.
O que você vai explicar para uma criança fazer preceito?
Uhum.
Então, eu falo para as minhas médias assim, deixe ele sentir. Mãe, posso ir hoje com você? Vai. Né? Aí fica ali na assistência, entra no passe, dá uma camboneadinha. Eles gostam, eles se acham assim... As pessoas
Sim.
mais importantes do mundo. Nossa, eu falei com a Ereia, sabe? É lindo.
Uhum.
Gera uma energia
é
muito
genuíno, né?
Linda. Né? E criança, mamãe Oxum, né?
Uhum.
Mamãe Oxum também trabalha firme, ele forte com os Ereias. Agora, não de você, não. Então, você vai com a mamãe toda, né? Toda sexta, você vai pôr o branco. Aí tem a escola, tem que acordar cedo. Então, deixa na leveza.
Isso,
sem obrigação. E se for o caminho dele, vai acontecer.
Porque eu acho assim, minha sugestão era deixa na engoma. Imagina uma voz de criança cantando ali, né? Bota 3, 4, 5 crianças cantando, meu Deus, que energia, que força. Porque a gente, no dia que eu conversei com a mãe Lucília, que até nós falamos, entramos nesse assunto, e ela também levantou uma coisa bem importante, até na questão de campanar e tal. Ela falou, tá, e se senta ali um consulente que vai falar de um assédio sexual, de um abuso sexual, como é que uma criança de 10 anos vai ouvir uma coisa dessa? Entende? Como é que eu vou ouvir um relato desse? Uma coisa que nem existe na vida dela, felizmente, graças a Deus, tomara que não, né? Mas tem assuntos que são muito sérios, que são tratados ali no toco, e que não é para uma criança ouvir. Então, uma criança ir para toco com 12, 13, não. às vezes 14 anos, impossível. Sabe? Impossível. Não, realmente não dá.
Às vezes leva isso para o médium e para o toco.
Exato.
12 anos.
Então, exato.
Não, gente, toco não. Nem passa.
Então, não. O camará tá camanando quem? O quê? Qual que é a entidade? Qual que será que vem a consulta ali? Mas assim, tá lá na gira, tá lá na engoma, cantar, né? Lá no nosso terreiro até fizeram, levaram um atabaque um pequenininho, que daí tem um lá que é filho de médium que vai lá e fica tocando junto. Ó, graça, né? Aí funciona, aí dá. E eu me lembrei agora desse negócio de criança. Pai Léo contou isso uma vez, que o João era pequenininho, meu pai de santo, que agora, né, é meu pai de santo, e disse que ele chorava também, tinha uns terror noturno, não sei o quê, e o pai Léo chamava seu... um índio.
Meu Deus.
Não sei se era seu... não era o seu Tupinambá, ele chamava um outro índio que protegia ele. Seu Rancatoco, eu acho, não sei. Uhum. Vem cuidar do menino, e vem cuidar do menino, e toda noite o João chorava, Daí um dia ele chegou no terreiro, e daí reclamou com a entidade, né? Falou, ô, meu pai, o senhor vai lá e não cuida dele. Daí disse que a entidade falou, mas meu filho, você nunca me viu, né? Mas é que eu sou um índio assim, e eu tenho um negócio que aqueles alargador na boca, e eu tenho esse negócio, e eu vou lá cuidar do menino, mas o menino olha pra mim e chora. Eu não eu falo pra ele ficar quieto, mas ele olha pra mim e chora. Daí que o palhaço tocou, falou, meu Deus. Aí chamou a preta velha. Chamou a preta velha, o João dormia toda noite. Imagina a preta velha, fofinha, pegava no colo. Então, gente, as crianças vêm, né?
É.
Tem que pensar quem é que
chama.
Não,
e você vê, né, um filho de macumbeiro, é isso, né? Não tem Santo Anjo do Senhor, né? Vai logo um pajé lá pra...
Já vou pra... Ah, imagina a criança vendo isso.
O maraca
em cima. Ele fez tudo, ele fez dança, fez pajelança, a criança continua chorando.
Não é à toa que hoje ele é um sacerdote, mas é isso, né? Mas é que também essas crianças que vivem, já frequentam, é um ambiente de terreiro, né? Então, sim. Filhos de umbandistas, filhos de até de pessoas ali da hierarquia, às vezes estão na barriga. Estão na barriga e eles ouvem, né? A gente sim. sabe que eles ouvem os sons, então pra eles é familiar, né?
É.
Agora, ok, você entrou na Umbanda e tal, então deixa as coisas natural.
Uhum.
Deixa ele sentir, porque as crianças são muito curiosas. Muito curiosas. Elas querem saber, elas querem ir. Ai, que legal, eu falo na escola, isso também é legal.
Uhum.
Né? Falar na escola até pra gente sentir como é que tá essa questão da intolerância, o que a professora vai falar.
Exatamente.
Isso é bem importante.
E a gente tem muito... a Umbanda tem fundamento, né?
Total.
Então, assim, tudo tem explicação. Você não tem por que dizer pra criança, isso aqui não vou te contar.
É.
Não, vou te contar. Por que ela acendeu a vela? Que é vela.
Uhum.
Por que riscou esse ponto? Porque o ponto, tudo você consegue explicar, né? Por que agora ela tá fazendo tal
porque
coisa?
Porque tem bebida ali naquele ponto, né?
Deixou. Por quê? Pra que serve a bebida?
Pra que serve a bebida, o fogo?
E se você
elementos...
não tem essa explicação, procure.
Uhum.
Porque ela existe.
Sim.
Né? Então, não vou levar porque ela fica me perguntando coisa. Ótimo essa ideia, assim que
é
criança
o que eu sempre
aprende.
Falo, me perguntem. Vocês estão com dúvida, me perguntem. Se eu não souber responder, eu vou estudar, eu vou pesquisar. Eu vou perguntar pro meu pai de santo, que é uma pessoa que tem 50 anos, mais do que a minha idade, de Umbanda.
Uhum.
Porque, senão, Marcinha, é aquilo que você fala toda semana aqui. Você reproduz o que te falam.
É.
Sabe? Então, menino, homem não pode incorporar pombagira porque ele vai virar.
Como virar, se alguém virasse. É.
Virar homossexual.
Uhum. É.
Gente, é a essência.
Exato.
Né? Não. Tem dirigente que não gosta muito de trazer erê porque eles fazem muita bagunça.
Uhum.
Não, hoje não vai vir. Não dá muita bagunça, sabe assim?
Uhum.
Então vamos entender, né? Vamos entender o que é a linha, vamos entender o que eles fazem.
Sim.
Então me perguntem. A gente sempre precisa dar uma explicação. Agora, não dá pra você sair e reproduzir uma coisa errada, porque aí a gente não vai sair do lugar.
É.
Né? E a gente já tá lutando tanto pra isso. Pra sair
e
do lugar.
Se você tá num lugar que o seu dirigente não explica, que o seu dirigente fala que você não pode perguntar pra ninguém, que você não pode sair de lá, que vai... Esses dias eu vi alguém dizendo que não sei o que, que ela tava queria sair do terreiro, mas que disse que a pomba gira dela ia ficar presa lá. Eu falei, Mas quem é este pai de santo que consegue prender o espírito?
Ou os guias, né? Não, você sai, mas todas as suas entidades ficam. Mas ficam onde?
É, exatamente. Tem aonde? Um quartinho que eles dormem lá?
É, ficam lá, daí morando, de graça. Meu terreiro de graça, tá?
Gente.
Tá cara a vida, hein?
Como assim que as entidades estão presas?
E aí elas reproduzem, né?
Reproduzem. E daí vai isso. Daí, eu não tenho Umbanda, minha vida foi pra trás. É, porque não sei o
que. Uma moça já me perguntou em consulta se ela podia cortar o cabelo.
Uhum.
Eu falei, pensei, né, na hora, incorporado. Falei, mas a gente não é evangélico, né?
Pois é.
Não, porque na casa que ela trabalhava, ela era filha de Iemanjá.
E Iemanjá não pode cortar o cabelo.
Exato. Isso é uma quizila, gente.
Uhum.
Isso chama quizila. Umbanda não tem quizila. Pode cortar o cabelo.
Não pode cortar o cabelo. Quizila é aquela coisa que você não pode fazer. Tem filho de não de Xangô que não pode
comer
camarão.
Quizila é tudo que dá errado, tá? Então, por um exemplo, eu sou filha de Oxum. Eu não sou, mas eu aqui posso ser. É, a comida de Oxum, né? Camarão. Não pode comer camarão, que vai te dar quizila. Aí eu tinha uma amiga, que eu sempre conto essa história, que eu acho incrível. Ela foi na minha casa um dia e aí tinha camarão. Ela comeu. Ela falou, Lu, eu fiquei 8 anos num barracão e eu sou filha de Oxum e eu comi escondido.
Ah, então!
Eu nunca esqueço isso. Sempre que eu vejo camarão. E aí, ok. Mas assim, é um fundamento? É um fundamento. Dá quizila, acontece alguma coisa, daí as pessoas não pagam pra ver, né? Porque não comem, não fazem. Mas pode cortar o cabelo,
tudo
você tá na Umbanda.
Meu filho, você vai tomar esta água. Se você pensar assim, meu Deus,
vai
essa água tem veneno. Você vai tomar e vai passar mal.
É.
Porque é a sua força, aquilo que a gente falou agora, a força do pensamento, a força da sua intenção, tudo é a intenção que você acredita.
É.
Eu acredito que Exu
é um fundamento.
Exu é amor, que Exu é amor, que todo mundo é amor, que a Umbanda é amor. E
é. Umbanda é amor e quizila não é o fundamento da Umbanda. Então, se você está no ambiente de Umbanda, você tem que ressignificar tudo que você aprendeu, se é isso que você quer para você. Uhum. Né? Então, sim, você pode cortar o cabelo, sim, você pode cortar a comida do orixá. Dependendo do orixá, você não pode cortar com aço. Dependendo do orixá, você não pode colocar no barro. Então, assim, eu acho muito salutar num ambiente próprio. Então, você tá no candomblé, o seu barracão ali, a sua nação, né? Te diz isso, te explicou isso, porque eles estudam muito, eles têm todo um contexto. Não faz. Agora, você vai pro meio de Umbanda, se liberta.
De novo, aquela história.
Da crença.
Essa crença é isso aqui. Na Índia, eles não vão comer vaca. Ponto. Uhum. Você vai pra Índia, você não vai comer vaca. Você tá na Índia, você não vai comer vaca. Você é indiano, você não vai comer vaca. Agora, se você tá no Brasil, não faz sentido. Então, assim, dentro do lugar que você está, da sua comunidade, isso é ensinado, e isso não prejudica ninguém, porque tem que pensar nisso também, né? Isso não prejudica ninguém, isso não faz mal pra ninguém, segue ali.
Exato.
A hora que você fala assim, isso aqui não tá fazendo muito sentido pra mim, que foi o que aconteceu com todos nós que saímos de outras religiões. Isso aqui não faz mais sentido pra mim.
Exato.
Vou procurar outra coisa que faça.
Uhum.
E tá tudo bem.
Sim, não tenho mais paciência de missas, né? Começa assim, né?
É.
Então, a gente só precisa ressignificar pra gente fazer um caminho melhor, pra gente ter uma Umbanda mais leve. Sem muitas crenças, não trazer muitas coisas lá de trás. Ressignificar, ouve o seu pai de santo, tá?
É isso, ouve o seu pai de santo.
Ouve
enquanto
você
mas tá ali, é isso.
Enquanto você tá ali, ele é a voz.
Não concorda com o mar, vai procurar outro lugar.
Não faz mais sentido pra você, eu vou pro terreiro, sei lá, não gosto mais disso aqui, eu gosto de uma coisa, uma casa mais xamânica, gosto de uma casa mais africanista, gosto de uma casa mais kardecista, gosto de uma casa que não tenha tabaque. Gente, tem 3 mil terreiros em Curitiba.
Nossa.
Uma média, tá? Com alvará.
Imagine os que nem.
Então, é isso. Ai, não quero mais. E não vem falar pra nós mal daquele pai de santo lá, que a gente não gosta. Eu, pelo menos, não gosto, porque ele te serviu até ali.
Você pode não gostar do que ele acha, do que ele pensa, ou do que ele tá,
do que ele tá fazendo,
você não concorda,
das suas condutas, mas tchau,
livre
não vem
arbítrio.
Falar. Ele serviu
sem
pra
contar
você.
Que pai de santo é ser humano também, né?
É,
ele tá
falho.
100% certo sempre? Não.
Não.
Não, ele erra também, ele também tem as tretas deles, os obsessores, as questões pessoais.
Os obsessores.
Os obsessores tem também.
Né?
Já pulei o intervalo, né?
Já pulou um, tá pulando o outro.
Dois,
já, né?
Dois, né? Intervalos, mas é que...
E você quer ouvir o ponto que eu separei? Não.
Vamos pro intervalo, vamos ouvir o ponto e a Lu vai falar a simpatia.
Das ervas e da simpatia. Ervas, né? Das ervas de poder de Mamãe Oxum, tá?
Isso. Vai dar tempo de estudos, Deus quiser.
Você está ouvindo 7 Pontos.